Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Nesta edição, navegamos até Viana do Castelo para falar sobre o Viana Remadores do Lima, fundado em 2012, um clube recente, mas já com feitos importantes a nível nacional e até internacional. Contamos com as presenças da atleta Bruna Parente, do diretor técnico Rui Alves e Inês Pimenta, que é vice-presidente do clube. Em comum, o Rui Alves e a Inês têm também o facto de terem sido ou serem remadores, por isso podem também falar dessa experiência como atletas. Bem-vindas e bem-vindo ao Rumo Desportivo. Começamos pela Bruna Parente, que este ano se estreou pela Seleção de Portugal e que se sagrou campeã do mundo indoor em fevereiro, na distância 2.000 metros, na faixa etária 19-20 anos. Passados 3 meses, Bruna, ainda custa acreditar que foi possível alcançar esse feito, neste caso, ao serviço do clube?
Ah, um bocado. Acho que já caiu a ficha. Ao início não foi assim um choque, não estava à espera. Eu participei mais na desportiva e perceber que tinha sido campeã do mundo custou a acreditar. E depois chegou a medalha por correio, que eu participei de forma online, e aí ainda foi mais... ainda ajudou a cair ainda mais a ficha de que fui realmente campeã do mundo.
E essa situação é curiosa, porque a base da prova realizou-se em Toronto, no Canadá, embora, como disseste, tenha decorrido parcialmente online. Para quem não podia estar presente, tinha essa possibilidade via virtual, que foi o teu caso. Sim. Como é que foi a preparação para esse evento e... durante a prova, como é que ias tendo noção que as coisas estavam a correr bem?
É assim, quem participou de forma online foram apenas aqueles... Nós tivemos o Campeonato Nacional, um mês antes, e os três melhores tempos de cada continente podiam participar de forma online. Eu tive o melhor tempo da Europa, pude participar online, e nós durante a prova tínhamos acesso aos tempos dos restantes participantes, estavam a participar online e também lá presencialmente. Portanto, tinha uma espécie de tabela no monitor, conseguia perceber a minha progressão ao longo da prova e fui percebendo que estava entre o primeiro e o segundo lugar e acabei por ganhar.
Mas acabou por ser uma experiência diferente, não estavas na água a olhar para o lado para ver quem é que ia à frente ou quem ia atrás de ti, tinhas de olhar para uma tabela. Foi fácil de gerir essa situação?
Foi uma experiência totalmente diferente. Nos nacionais acaba por ser igual, temos ali os remadores ao lado, mas também temos uma tabela no monitor, mas é completamente diferente, porque estava ali sozinha, numa sala cheia de gente a ver-me, e apenas com outros atletas de outro mundo, ou da Argentina, ou no Canadá, a participar, e não foi difícil de gerir, foi diferente.
Tinhas esse melhor tempo a nível europeu, por isso mesmo sentias que podias ganhar desde o início ou só no decorrer da prova é que foste ganhando mais confiança?
Só no decorrer da prova, porque eu apurei-me com um tempo de 7-19 ponto qualquer coisa, já nem me lembro bem, e a da Argentina, que foi que ficou em segundo, estava muito perto de mim. E as restantes que fizeram presencialmente, eu não sabia o tempo delas porque não precisavam de os colocar na internet. Portanto, eu não tinha bem a noção de que podia ganhar, sabia que não era algo impossível, tinha como objetivo ir ao pódio, nem estava a propor-me a mim mesma para ganhar. A meio da prova senti que era possível e deu.
Como é que foi a reação de quem te estava a ver?
Quem me estava a ver, sinceramente, nem sabia. Então, quem me estava a ver estava a acompanhar no site oficial a prova. E no final não deu para perceber quem tinha ganho, porque foi uma diferença de 2 décimas. E ninguém percebeu muito bem que eu tinha ganho. Só eu e o meu treinador que estava a ver atrás. O resto ficou assim um bocado na dúvida. Só depois, quando eu dei a confirmação, é que o pessoal percebeu que eu tinha sido campeão do mundo.
E depois tudo se tornou mais real quando recebeste a medalha. Quanto tempo depois?
Eu recebia em abril, acho eu. Portanto, foi 2 meses.
Mas espera que valeu a pena.
Sim, totalmente.
Temos também connosco o diretor técnico do Viana Remadores do Lima, o Rui Alves. Como é que se define e qual é o segredo para este sucesso? E já falaremos sobre isso. Não foi apenas a Bruna Parente campeã, também o André acabou por conseguir um título. Estavam à espera que fosse possível isto?
Nós acreditámos sempre nos bons resultados, porque acreditámos também no trabalho dos atletas, dos treinadores e dos dirigentes. Não treinámos só com esse objetivo de ganhar, mas com a consciência que tentámos fazer sempre o melhor. E apesar de não termos feito uma preparação específica com o André e com a Bruna para esta competição, porque não é a nossa prioridade, foi sempre na sequência do trabalho de fundo que eles fazem. E sempre com essa expectativa, porque já são atletas que estão há alguns anos no clube e que têm dado provas todos os anos e tendo uma evolução constante.
E ao nível da preparação para uma competição destas, em que, no caso dos atletas do Viana Remadores de Lima, estavam a competir online, foi diferente?
Foi.
Até a nível mental?
A nível mental, a nível logístico, também tivemos alguns stresses, porque nestas coisas das ligações à internet pode alguma coisa sempre falhar no último momento, e por isso há sempre alguma tensão. E como a Bruna dizia, mesmo quando terminou ficámos na dúvida e tivemos que esperar pela saída dos resultados oficiais para termos certeza que realmente tinha ficado em primeiro, porque ficámos com essa percepção no computador, mas depois há um momento de avaliação, porque tem que ser certificados os resultados, principalmente quem está a fazer online, e conjugar com quem está a fazer presencialmente, e só depois é que sai o resultado oficial. Só aí é que realmente podemos festejar e dar os parabéns à Bruna e ao André também.
E a prova decorreu em Viana do Castelo?
Exatamente, no centro de Remo. De Viana.
No centro de Remo. Sim. Foi necessária alguma adaptação para esta prova?
Não.
Já têm as condições?
Já temos as máquinas, os ergómetros, que são os simuladores. Foi uma questão de preparar o espaço e criar condições para também ter algumas pessoas a assistir sem que se tornasse claustrofóbico, não é? Que mantivesse um ambiente arejado para que eles pudessem tirar o máximo de rendimento.
Como disse, além da Bruna Parente, o André Pinto venceu na mesma distância, 2.000 metros, neste caso na faixa dos 21-22 anos. Temos connosco no Rumo Desportivo a Inês Pimenta, que é vice-presidente do Viana Remadores de Lima. Qual é a importância deste feito para o clube?
O clube diariamente trabalha para que os resultados e os objetivos que os atletas se propõem sejam alcançados. Por isso o trabalho é feito diariamente com os treinadores, com a direção, com os atletas, sempre tendo em conta as limitações que o clube tem, por variedíssimas razões. E tentamos sempre com que as condições para os atletas sejam as melhores, para eles próprios poderem alcançar os objetivos. É nesse patamar que trabalhamos, é nesse patamar que diariamente tentamos dar condições para quem os segue, neste caso os treinadores, e também tentamos dar as ferramentas fundamentais aos atletas para que eles se sintam bem. Porque só eles se sentindo bem no clube, com a direção, com os treinadores, com os colegas, conseguem alcançar os objetivos a que se propõem. Para nós como clube é muito gratificante com que estes atletas, como a Bruna, como o André e como outros atletas que não foram, neste caso, campeões do mundo de ergómetros, mas que também alcançam resultados satisfatórios, podê-los vê-los crescer e podê-los acompanhar no seu percurso desportivo, e não só desportivo, porque também são atletas que estão a estudar, nomeadamente a Bruna, que faz parte da Universidade do Minho. Eles têm que conjugar variadíssimas vertentes e o desporto de alta competição não é fácil. Por isso nós como clube um todo, seja família também, seja treinadores, seja todas as pessoas que entram na família do Viana Remadores de Lima, tentamos fazer um trabalho em conjunto para que tudo esteja apto a que estes objetivos sejam alcançados.
Quando a Bruna e o André foram campeões do mundo, o clube fez uma publicação no Facebook a dizer que era difícil de acreditar que isto tinha acontecido, tinha sido alcançado. Por essa publicação, pode-se perceber que este foi um dos pontos mais altos da história do clube, ter dois campeões do mundo?
Sim, claro que ser campeão do mundo é sempre muito gratificante para os atletas, para nós como clube e para os treinadores que os seguem. Foi um feito histórico.
Nunca tinha acontecido na história do clube?
Não, campeões do mundo não. O André Pinto também já tinha sido... O Rui pode esclarecer melhor, tinha sido campeão da Europa.
Sim.
De júniores, portanto já tinha também já um título grande, não é? Ao mais alto nível. Agora um título mundial, tanto o André como a Bruna deram-nos uma grande satisfação.
Em abril, a Bruna Parente estreou-se pela Seleção Nacional numa prova internacional no Memorial Paolo d'Alora International Regata, isto em Itália. Bruna, como é que foi essa experiência?
Foi uma experiência muito boa, já estava à espera desse momento há muito tempo, da primeira internacionalização por Portugal, e participei e consegui uma medalha, consegui ficar em terceiro lugar no primeiro dia. No segundo dia fiz uma equipa diferente, fiquei em sétimo, se não me engano. E foi muito bom o ambiente, ver ali atletas de topo ao meu lado a remar contra mim e mesmo algumas pessoas que só seguia na internet, a ver ali a passar ao meu lado, foi algo extraordinário.
Sentes que esta chamada à seleção, a primeira internacionalização, chega num momento certo da tua carreira?
Sim, acho que sim. Acho que ainda me deu mais motivação, juntamente com o título de campeão mundial, para continuar a trabalhar e a treinar e viu-se, porque agora consegui os mínimos para ir ao Mundial em julho, ao Mundial Sub-23, portanto, acho que apareceu-me na altura certa.
Será por isso o primeiro grande evento internacional a nível de seleção?
Sim. O Mundial é algo que eu já esperava desde o ano passado, não consegui, este ano deu para ir, consegui fazer os tempos e estou a treinar e a dar tudo para chegar lá e conseguir para Portugal no melhor lugar possível.
Quando é que se realiza e onde?
19 a 23 de julho em Plovdiv, na Bulgária.
E colocas algum objetivo a nível de resultado ou estar lá já é suficiente nesta fase?
Estar lá não é suficiente, eu quero sempre ir buscar o melhor resultado possível, mas não coloco nenhum objetivo ou nenhum lugar. Não sei bem em que lugar vou ficar, vou dar o melhor que posso e no fim vê-se, mas estar lá nunca é suficiente, claro que é muito bom, mas não quero ir lá para ficar em último, quero dar o melhor e orgulhar o pessoal todo.
Começaste a temporada, ou o ano, digamos assim, logo com provas exigentes, com o título de campeã do mundo, a representação na seleção e agora vais ter este campeonato do mundo Sub-23. Ao nível da preparação, como é que tem sido? Tem sido quase sempre em alta?
Sim, tem sido quase sempre em alta. Eu faço treinos bidiários ou tridiários. Treino a maior parte de 7 dias por semana, às vezes 6, e é difícil conjugar tudo, mas eu tenho foco no objetivo, sei o que quero alcançar e estou sempre a pensar nisso e estou sempre em alta, tenho que estar.
Rui, no papel de treinador, há aqui alguma preocupação para que o pico de forma não seja ultrapassado? Como é que é feita essa gestão?
Esse é um trabalho que passa muito pela equipa técnica nacional. Nós tentamos dar o apoio, mas a partir do momento em que ela se torna uma atleta da seleção, passa a seguir um plano de treinos que é elaborado pela equipa técnica nacional. E o nosso papel no clube tem mais a ver com o acompanhamento e criar condições. E muitas vezes sentimos que não é fácil. Queríamos dar mais e nem sempre conseguimos. Mas
quem implementa esse plano é o conjunto de treinadores do clube?
Não, nós damos apoio, o plano é indicado e feito e elaborado pela equipa técnica nacional, com alguma comunicação com os treinadores, mas pronto, a responsabilidade passa muito por eles e pela Bruna em cumprir, porque muito do treino que é feito sozinha, a Bruna, e nós reconhecemos isso, esse valor nos atletas que chegam a este patamar é que muito do trabalho é feito sem acompanhamento ou pelo menos com muitas horas a treinar sozinho e com muita vontade, muita força de vontade.
Isto a nível individual, já deu para perceber que há essa grande prova, o Campeonato do Mundo Sub-23 para a Bruna, ao serviço da seleção. Rui, no caso do clube, o que é que está preparado para o que resta da temporada? Quais são os pontos mais importantes?
Nós entramos agora na fase mais crítica, com mais competições, as competições mais importantes do ano, nomeadamente o ponto alto, que são os campeonatos nacionais. E pronto, nós temos a tradição, felizmente, de sermos sempre um dos maiores clubes e com melhores resultados nos campeonatos nacionais. Este ano não vai fugir à regra, com certeza, e realizam-se daqui a cerca de um mês e pouco. E pronto, estamos a trabalhar em Montemor-o-Velho, no caso dos escalões de competição. Nos escalões de formação vai ser em Óbidos, é a primeira vez que se vai fazer lá em muitos anos, por isso também é sempre uma incógnita. Mas pronto, estamos já com tudo organizado, mesmo do ponto de vista logístico já está tudo preparado. Agora é uma questão de conseguir treinar bem neste último mês e ainda fazer algumas regatas antes dos campeonatos nacionais.
Rui e Inês, para se ter uma noção, quantos atletas é que o clube vai levar, tanto ao nível mais adulto, digamos assim, como nos escalões de formação?
Nós estamos a apontar para 90 atletas. Se tudo correr bem, estarão todos aptos nessa altura.
A partir de que idades?
Os mais novos que vamos levar este ano têm 10. Pode-se remar a partir dos 8, mas os mais novos que vamos lá têm 10 anos.
Inês, obriga aqui uma logística complexa.
Sim, o clube tem que trabalhar nesse sentido. Neste momento, como o Rui disse, o Encontro Jovem vai ser em Óbidos, é a primeira vez, é um local novo, a nível de condições não sabemos o que é que nos espera, acreditamos que sim, que vai correr tudo bem. E este ano também vai ser diferente, porque no Encontro Jovem não vão incluir os juvenis, portanto os juvenis vão enquadrar, vão estar nos nacionais com a equipa absoluta e com os veteranos em Montemor-o-Velho, uma semana depois do Encontro Jovem de Benjamins a Iniciados. Portanto, temos que articular esta logística. Quando era no mesmo local em que estávamos habituados, já sabíamos como funcionava, já tínhamos locais para estadia, porque tem sempre, é longe, temos sempre a ficar de um dia para o outro, pelo menos. Na classe de formação vamos ter essa expectativa, é que vai correr tudo bem, os atletas estão preparados para competir, os treinadores têm-nos preparado muito bem a todos os níveis, não a nível de competição, mas a nível como atletas, como pessoas, como equipa, como grupo. Portanto, nesses escalões, como são muito pequeninos, temos que ter uma atenção diferente do que depois nos outros escalões maiores. Em relação ao Campeonato Nacional em si, que inclui neste ano os juvenis, os júniores, os séniores e os veteranos, a logística vai ser idêntica aos outros anos. Já estamos habituados a remar na pista, já estamos habituados à distribuição das regatas, já estamos habituados ao ambiente, que é sempre um ambiente de competição, é sempre um ambiente de alguma tensão, mas estamos a trabalhar para que os nossos atletas estejam ao mais alto nível nessa altura e que se divirtam acima de tudo, porque competir, remar, ganhar faz parte, mas também faz parte a outra vertente, que é o desporto, é o fazer amizades, é o estarmos em grupo, é o termos, se calhar crescemos como pessoas também, e eles crescerem como pessoas também, isso também faz parte. E é todas estas vertentes que o clube tem trabalhado, e a logística está a ser trabalhada também para estas duas vertentes que este ano vai ser um desafio.
Bruna, vais participar no Campeonato Nacional?
Sim, vou participar, estou a contar com isso. Vou fazer o skiff, que é o barco individual, e se me permitirem fazer mais barcos por causa do Mundial, também estou a contar a fazer mais alguns.
Qual o objetivo de vencer?
Ah, sim, o objetivo é de vencer sempre. Sei que vai ser difícil, mas eu trabalho para isso e vai dar também para perceber como é que estou a nível de andamento para o Mundial, que é 2 semanas a seguir.
Porque até o momento já colecionaste alguns títulos nacionais também.
Sim, desde que comecei a remar, que foi há 11 anos, já tenho alguns, já nem perdi a conta.
E a nível absoluto?
A nível absoluto não tenho muitos, também já coleciono alguns, mas quero sempre mais.
Há pouco a Inês falava da importância da vertente não competitiva, até porque, obviamente, muitos destes jovens que estão a começar não vão seguir a carreira de remadores. Há esse cuidado do Viana Remadores de Lima de trabalhar também no desporto informal, no desporto não competitivo?
Sim, além de que o Viana Remadores de Lima, temos o remo competitivo e depois também temos o remo lazer. Temos a vertente lazer adulto e lazer jovem. E por isso é que também trabalhamos essa vertente. E claro que mesmo no remo competitivo também temos de ter sempre cuidado de trabalhar essa parte, porque competir é bom, não é? E faz parte do nosso desporto, faz parte da nossa modalidade. Mas também temos outro trabalho de fundo para com que os resultados que tanto os atletas como os treinadores esperam alcançar, também tem que ter essa parte trabalhada, a competição, a parte de grupo, porque o remo também, por exemplo, a Bruna rema sozinha neste momento, mas há barcos de equipa, há muitos barcos de equipa, e a equipa tem que estar a trabalhar no mesmo sentido, temos que remar todos para o mesmo lado, e a remar todos para o mesmo lado é dentro e fora da água. Portanto, isso faz mesmo sentido que todas as vertentes sejam trabalhadas, e isso é muito bem feito pelos nossos treinadores. E temos excelentes treinadores que nos ajudam imenso, que estão diariamente a trabalhar por um clube melhor e por um remo melhor, tanto a nível de Viana do Castelo a nível nacional.
Rui, em relação ao número de atletas, neste momento qual é o total, e pergunto se a pandemia teve algum impacto?
Neste momento o total supera os 170. Fomos um bocadinho afetados pela pandemia. Beneficiámos um pouco em relação às outras modalidades pelo facto de ser ao ar livre, e então pudemos retomar um pouco mais cedo do que a maioria das modalidades. Mas sim, sentimos um impacto. Ainda estamos numa fase de recuperação.
Ou seja, o clube já teve mais atletas do que tem agora?
Já teve mais atletas. Não muitos mais, mas já teve mais atletas. Sim. Sentimos mais o impacto, não tanto pela saída de atletas, embora haja sempre alguma, mas pela reduzida entrada de atletas. Nota-se que com a pandemia, principalmente ao nível dos mais jovens, tem havido menos procura, se calhar habituaram-se a menos atividade física naqueles períodos e agora não procuram tanto essa atividade. Estamos a tentar dar a volta a isso, já se nota alguns efeitos das nossas iniciativas, pronto, e acho que só podemos estar otimistas.
E ao nível de infraestruturas, neste momento há todas as condições para abarcar o número de atletas ou precisam de algo mais?
É assim, temos condições, claro que há sempre muito mais, exigimos sempre muito mais, porque assim os atletas também nos exigem. Claro que o Viana Remadores de Lima é um clube que a nível de infraestruturas é bom, não se possa dizer que não é. Temos uma lacuna muito grande, que é o nosso ginásio, porque nós fazemos a vertente de preparação da água, a vertente de preparação na máquina do remo indoor, que nos ajuda imenso, e temos de ter uma boa preparação física a nível de ginásio, e isso falha muito no nosso clube.
Os atletas têm de ir fora?
Não, não tem que ir fora. Temos um ginásio semi-improvisado no clube em que estamos a trabalhar e queríamos, claro, como direção do Viana Remadores Lima, dar as condições ideais, embora estejamos cientes que há sempre mais a melhorar, mas o ginásio neste momento, temos um ginásio em que não é todo um ginásio capaz para os nossos atletas.
E precisam de apoio, querem reunir mais fundos para melhorar esse ginásio, construir um novo. Qual é a ideia?
Qual é a ideia? A ideia era construir um novo, porque o local em que o ginásio está não é o local apropriado para o ginásio. Sabemos que construir um novo irá demorar bastante tempo, não é a curto prazo nem sequer a médio prazo, portanto ter outro tipo de máquinas e outro tipo de condições no espaço em que temos, se calhar era uma medida a curto prazo mais viável. Estamos a trabalhar nesse sentido. Claro que precisamos de apoio, não é? É um desporto extremamente exigente a todos os níveis, a nível de logística, a nível monetário, e para termos atletas como a Bruna, como o André e como outros atletas no mais alto nível, temos que lhes dar essas condições, essas e muitas mais. Mas neste momento, não falando de barcos, não falando de remos, era um ginásio, sim, era a nossa prioridade neste momento.
Rui Alves, até que ponto o Viana Remadores do Lima pode beneficiar do facto de Viana do Castelo ser a cidade europeia do desporto este ano?
Nós temos tido sempre um papel bastante ativo na dinâmica desportiva da cidade e organizamos todos os anos uma regata internacional e neste momento já beneficiámos um pouco, porque já se realizou este ano, até foi dos primeiros eventos no âmbito da Cidade Europeia do Desporto. Para além disso, também tivemos a oportunidade de realizar o Campeonato Nacional de Rem Indoor em Viana. Já tínhamos realizado por duas vezes, mas há algum tempo, mas com esta iniciativa da Cidade Europeia do Desporto, achámos que foi o momento ideal para nos candidatarmos a organizar novamente esse evento. Pronto, isso trouxe algumas vantagens, porque deu visibilidade ao clube, permitiu também reforçar em termos de equipamento, em termos de máquinas no clube, ou criando melhores condições para os atletas. Agora, até ao final do ano, deveremos organizar pelo menos mais um evento, que é o do Atlo de Remo Jovem, e que também já realizamos e que iremos aproveitar este contexto da Cidade Europeia do Desporto. É sempre positivo.
O Rui e Inês foram atletas, têm essa experiência numa altura naturalmente diferente. Sentem que a modalidade evoluiu de forma positiva ou tem estagnado desde esse momento? A pergunta é para os dois, quem quiser começar.
Eu sou um bocadinho crítico, porque acho que evoluímos em algumas coisas, mas regredimos noutras. Ao nível do remo, como é feito em Viana, houve uma evolução e principalmente a partir do momento em que houve a fusão dos dois clubes, houve ali um conjugar e uma união de esforços nesse sentido, e acho que, olhando para trás, acho que foi positivo.
Portanto,
muito
a
positivo.
Fusão entre o Clube Náutico de Viana e a Associação Remadores para a Competição.
Exatamente.
Em 2012.
Era um projeto já com muitos anos, já se falava há muito tempo disso e que se arrastou, mas acho que 2012 foi ali um ano de viragem em que a fusão catapultou o remo para um nível muito mais elevado.
Isto em Viana?
Na cidade, em Viana.
E a nível nacional?
A nível nacional temos avanços e recuos. Tivemos um período muito negativo, coincidiu com a quase falência da Federação Portuguesa de Remo, e pronto, ainda neste momento, passado mais 10 anos, ainda está a ser paga a dívida, e pronto, o que vem limitando bastante tudo que se pode fazer. E tem havido alguma estagnação, e que me preocupa bastante, tem a ver com o número de atletas federados. Apesar de haver alguns clubes que vão conseguindo fazer crescer, em termos globais, não se vê um crescimento significativo no número de atletas, até já houve algum decrescimento em alguns anos. Pronto, e isso a nós, enquanto clube, preocupa-nos, tentamos fazer o nosso papel e acho que temos conseguido fazer isso, mas é sempre um desafio. E nós também, a nível do clube, temos um desafio e temos trabalhado bastante nisso, tem a ver com os atletas que vão para a universidade. Apesar de haver um politécnico em Viana, a grande maioria dos nossos atletas, quando chegam à idade de ingressar no ensino superior, não ficam em Viana. Vêm para Braga, Aveiro, Porto, e uma das apostas do clube tem sido dotar esses atletas de condições. Colocamos ergómetros e meios para que eles possam treinar nos locais onde estão a estudar para se manterem em atividade, para que não haja aquela desistência muito, muito frequente e significativa nos clubes que estão em cidades sem universidade.
Inês?
Eu sou suspeita, eu adoro remar, portanto, claro que sim. Eu fui atleta do Clube Náutico de Viana, como já foi dito pelo Rui, as ações dos dois clubes foi muito benéfica. Temos um clube muito bom, com condições muito boas, damos muito valor às condições que temos. Eu neste momento faço alguns barcos como sénior, tive o privilégio de remar com o campeão do mundo e faço barco como veterana também. Claro que a evolução a nível de cidade de Viana foi enorme, mesmo tirando estes avanços e recuos a nível do número de atletas, a nível de apoios. O Viana Remadores de Lima veio trazer muito à cidade de Viana com o centro de remo. A nível de federação, foi como o Rui diz, se calhar devido ao que veio de trás, não se tem podido se calhar fazer muito para a frente, mas eu acho que, como tanto como vice-presidente de Viana Remadores de Lima, como remadora e como se calhar também admiradora do remo, que se podia apostar muito mais na modalidade, apostar muito mais nestes atletas, apostar muito mais na divulgação. E falando dos atletas, estamos a falar numa coisa muito importante, porque são atletas que têm que trabalhar imenso para estar ao mais alto nível, têm que abdicar na idade muito jovem do que é uma adolescência, do que é o início de uma vida adulto, para estarem e levarem o remo português
7 dias por semana dedicados.
7 dias por semana, não é só os 7 dias por semana, é os 7 dias por semana, são treinos bidiários, são treinos tridiários, são todo um abdicar de uma vida académica, abdicar de uma vida de convívio com os colegas.
Colegas, amigos.
Com os amigos.
Família.
Com a família. E tudo isto devia ter um apoio, se calhar, muito maior. E que às vezes falha.
Já tivemos neste programa clubes de canoagem, e quando se fala de uma modalidade fala-se naturalmente da outra, do remo, em que alguns dirigentes disseram que havia uma espécie de competição nem sempre saudável entre as duas modalidades. Sentem que existe essa discrepância, essa luta menos saudável entre o remo e a canoagem?
Em Viana não sentimos nada disso, não. Até porque os dois postos náuticos estão em lados opostos da margem.
Eu falo disto, se calhar, mais a nível nacional, na captação de apoios, porque temos a canoagem que já conseguiu medalhas olímpicas e,
sim,
apesar disso não ser sempre o mais importante, é o mais visível, é o mais mediático.
Eu acho que a luta, se é que há alguma luta, tem a ver com a visibilidade. Eu não diria tanto em termos de apoios, porque a canoagem tem feito o seu caminho e bem, tem feito apostas corretas e se calhar há 20 anos estavam atrás do remo nesse aspecto, agora já estão à frente, porque fizeram um trabalho muito bem feito e começaram a ter alguns resultados que naturalmente vão atraindo outros apoios. O remo atrasou-se um bocadinho nesse aspecto, por tudo o que aconteceu a nível federativo, mas também teremos que fazer o nosso caminho. Agora, não acredito na rivalidade, aliás até vemos alguns dos atletas de alto rendimento a treinar em conjunto, porque naturalmente os locais de estágio muitas vezes são coincidentes e mesmo em termos de calendário competitivo há muitas semelhanças.
No Rio Lima há espaço para todos.
Há espaço para todos, e para os pescadores e para quem quiser vir agora para o stand-up paddle. Neste momento ainda há espaço para toda a gente.
Bruna, não podia deixar de perguntar se de facto é uma grande ambição tua, um sonho, estar nos Jogos Olímpicos.
Ah, sim, claro que é. Sei que vai ser difícil porque a minha categoria é de ligeira, tenho que estar abaixo de 59 quilos em épocas de competição, e essa categoria vai acabar nestes Jogos Olímpicos, é o último ano. Claro que é sempre um sonho e é um objetivo, e estou a trabalhar para ele. Sei que é difícil, mas estou sempre com os olhos postos lá.
Mas ainda ponderas ir a Paris?
A Paris não pondera, não dá, mas...
Ponderas adaptar o tipo de prova que fazes para no futuro estar nos Jogos Olímpicos, com o fim da tal categoria?
Talvez, ainda não pensei muito nisso, estou à espera que acabe este ciclo olímpico, porque ainda há a minha categoria para realizar provas e a federação apoiar mais um bocado. Depois de 2024, vamos ver como é que corre, talvez consiga ir à categoria de pesada, não sei, mas vai ser difícil.
Há pouco falava-se da gestão entre a universidade e o desporto, neste caso o remo. Como é que tem sido para ti essa missão?
Tem sido difícil, é muito difícil conciliar as duas coisas. Eu já estou no último ano da licenciatura de Bioquímica, foram 3 anos muito difíceis.
Universidade do Minho?
Sim, na Universidade do Minho. Quando comecei a fazer o plano de treino da Seleção Nacional, como disse o Rui há bocado, eu cheguei a ter que acordar às 4:30 da manhã para treinar, treinava, vinha para a universidade e treinava outra vez às 7 da tarde.
Tem estatuto de atleta?
Da Universidade do Minho tem. Isso permite-me mudar datas de testes e de exames e permite-me justificar as aulas, que já precisei várias vezes por causa dos estágios e das provas, mas é muito difícil conciliar os treinos e a vida académica. Aliás, eu nestes 3 anos da universidade nunca saí à noite, fui ao cortejo académico com sorte. É difícil, às vezes custa-me, mas eu quero chegar aos meus objetivos e estou focada nisso.
E no futuro, ponderas conciliar a atividade profissional com o remo?
Sim, claro, também vou ver um bocado desenrolar as coisas, vou ver como é que corre. Agora quero tirar a mestrado, vou continuar com o remo. Depois, na vida profissional, depende de como, em que patamar estiver no remo, e se continuar neste patamar ou acima, pretendo continuar assim.
Muito obrigado, Bruna Parente, Rui Alves e Inês Pimenta, que nos falaram sobre o Viana Remadores do Lima e da modalidade em geral do remo neste rumo desportivo. Fica por aqui mais uma edição. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.